Começava por lhe perguntar, a ajuda é uma das cooperações de bombeiros que está a levar doentes infectados até ao Santa Maria. Quando chegam, qual é o cenário que estão a encontrar?
Bem, para começar, o cenário é difícil, face às horas de espera que estamos a atravessar para a triagem, o que faz com que os operacionais estejam bastante tempo equipados, dificultando assim, obviamente, a forma como conseguimos fazer os transportes e até mesmo para dar algum conforto e dignidade aos doentes, porque um doente dentro de uma ambulância, como é óbvio, com este tempo todo de espera, não é fácil.
Sabemos que há pessoas que estão doentes, estão há cerca de 8 horas, mais de 8 horas para sequer serem atendidos, estão dentro das ambulâncias. Tem ideia do que é que está, qual é o cenário que está a dificultar esta demora destes doentes de serem assistidos nos hospitais?
Bem, a demora é sem dúvida aquilo que é a atualidade, que nós vamos acompanhando, do aumento de casos por infecção. De qualquer das formas, eu penso, e é a minha opinião, e friso que é a minha opinião, há aqui uma falta de articulação, muito provavelmente, do centro de orientação de doentes urgentes, que obviamente deviam triar este tipo de transportes e tentar drenar estes doentes, muitas das vezes, para outros hospitais. Porque, repare, nós neste momento temos freguesias em que efetivamente os doentes são da área do Hospital de Santa Maria, mas estão muito próximos também do São José. E estou-lhe a dar este exemplo que é a minha opinião, e repare, que me parece que haver aqui muitas das vezes uma falta de articulação, porque chegamos ao ponto de ver efetivamente aqui, estas tristes imagens de 15 ambulâncias em fila de espera. E também aqui, obviamente, não podemos deixar de frisar o grande esforço que os profissionais estão a fazer todos no Santa Maria, um trabalho extraordinário, só que efetivamente eles também não têm como fazer isto. Agora, eu penso que podíamos aqui de alguma forma articular para que efetivamente conseguíssemos perceber quais os hospitais tivessem capacidade de receber um, dois doentes, para efetivamente conseguirmos, porque repare, muitos destes doentes apenas são doentes que necessitam de uma observação clínica e muitas das vezes, passado uma ou duas horas, têm alta e ficam 8 horas dentro de uma ambulância, e efetivamente a capacidade de socorro, digamos que não está comprometida, porque efetivamente existem outros corpos bombeiros da área metropolitana de Lisboa que vêm dentro da cidade fazer o serviço, só que repare, não está comprometida, mas é moroso, porque chegamos ao ponto em que efetivamente a cidade de Lisboa chega a não ter uma ambulância para fazer um socorro à porta do quartel, que foi o meu caso hoje, e vêm outras ambulâncias de fora. E portanto eu penso que isto deve ser analisado urgentemente para que efetivamente consiga fazer daqui de alguma forma alguma coisa. E isto que eu estou a dizer, a falta de articulação, não é uma crítica, mas sim acho que efetivamente podia-se fazer mais qualquer coisa que não está a ser feito.
Já hoje a diretora do Serviço de Urgências do Santa Maria dizia também ao Observador que estão a ser encaminhados doentes para o Santa Maria que não são prioritários, portanto que são doentes que são considerados verdes nos graus de prioridade das urgências e que esses doentes deveriam estar a ser encaminhados para outros sítios, não o Santa Maria que está a socorrer estes doentes mais urgentes. É também esse cenário que tem encontrado?
Para... A maioria das emergências que nós estamos a fazer e estamos a ser solicitados não são casos emergentes. São casos, efetivamente, que carecem de uma observação clínica, como lhe digo, carecem de, efetivamente, terem aqui uma observação mais profunda para um médico, mas muitos deles nem precisavam, se calhar, de recorrer a uma urgência de um hospital. Obviamente que as pessoas ficam preocupadas, obviamente que existe aqui ainda um desconhecido sobre esta doença, mas efetivamente, como lhe digo, existe aqui uma outra questão que podia passar por uma retaguarda com médicos, embora sabemos todos, porém, que os médicos estão esgotados, enfermeiros, auxiliares, todos os profissionais de saúde, inclusive os bombeiros, estamos esgotados, mas a verdade é que a retaguarda, falta aqui uma retaguarda para este tipo de doentes. Esta é a minha opinião. Eu penso que se podia desencadear aqui alguma coisa para poder fazer uma triagem mais eficaz, mais rápida e com uma observação clínica que efetivamente se pudesse aqui de alguma forma minimizar.
Em relação à situação que se vive no, nos hospitais e este tempo de demora para os doentes serem avaliados, dava-nos a informação de que neste momento os doentes só começam a ser avaliados no hospital quando há uma morte e, portanto, há uma vaga de, dentro do hospital para ser recebido o outro doente. Confirma esta situação? Tem informações sobre estes cenários?
Olha, eu não tenho informação sobre esse cenário. Confesso-lhe, não tenho informação de que haja um cenário desses no Hospital Santa Maria. Eu não tenho conhecimento, apesar de se especular muita coisa. E eu não vou especular porque, efetivamente, não tenho conhecimento direto ou que algum bombeiro meu me tenha reportado essa situação. Porém, o que lhe posso dizer é que, efetivamente, quando chegamos ao hospital, existe um enfermeiro que vem até às ambulâncias, que efetivamente faz uma primeira avaliação para efetivamente perceber qual a gravidade do doente. E claro, esta triagem, digamos que é uma triagem feita muito superficial, como é óbvio, e depois ficamos a aguardar até que haja uma vaga dentro da unidade. Agora, repare, se é uma vaga que vai por essa questão, ou se é uma vaga de alguém que depois é evacuado para outro hospital, ou para outra, ou para outra unidade de internamento, sinceramente, desconheço. Sei que, efetivamente, se especula essa situação. Efetivamente, também já ouvimos em outros órgãos de comunicação social a dizer que se está a praticar, efetivamente, esse tipo de medicina, só que eu não tenho essa confirmação. De qualquer das formas, confirmo que, efetivamente, os doentes só entram quando existe uma vaga. E isso, não há qualquer dúvida relativamente a isso. Sei que estão a reunir todos os esforços na parte do Hospital Santa Maria. Ainda hoje tive, obviamente, uma conversa com alguém que ocupa um cargo de responsabilidade do hospital, que efetivamente está preocupado, que efetivamente demonstra todo o respeito por aquilo que está a acontecer, só que obviamente também está limitado naquilo que poderá ser as suas decisões e também, obviamente, no alargamento do serviço, porque repare, não basta só alargar o serviço, é preciso com ele também acompanhar os profissionais de saúde e aqui também temos essa preocupação. E portanto, neste momento, o que me parece é que existe falta de uma resposta de retaguarda para avaliar doentes menos críticos e menos urgentes nas unidades hospitalares, porque efetivamente penso eu que esta poderia ser uma solução e também partiria por evacuar doentes para outros hospitais que tivessem capacidade de resposta. Repare, eu tenho relatos de pessoas que vão a outros hospitais, e repare, isto são apenas relatos, não são factos comprovados, que efetivamente vão a outros hospitais e que têm, obviamente, um hospital quase vazio, vazio no conceito de Covid. Agora, não sei se isto efetivamente poderá aqui ser um indicador que poderíamos estar aqui a fazer uma triagem destes doentes e drená-los para outros hospitais. Agora, se formos aqui sempre a respeitar a área do Santa Maria, eu sinceramente temo que o Santa Maria deixe de ter capacidade de resposta e que passemos a ter, em vez de 15, 20 ou 30 ambulâncias à porta de Santa Maria.
Neste momento, os tempos de espera, quais são as situações que têm nestes últimos dias de maior pressão hospitalar que têm encontrado?
Nós, única e exclusivamente no Santa Maria, repara, estamos a falar de veículos que estão parados 8 e 9 horas. E repare, 8, 9 horas com os tripulantes equipados, porque nós só desequipamos, obviamente, após efetuar descontaminação ao fato, e portanto, eles estão junto da célula e as imagens que vão passando na televisão também se vê isso. Os tripulantes acabam por ter que vir um bocadinho cá fora para apanhar ar porque é desconfortável, porque efetivamente andar 8 horas a fazer serviço, mas a tirar e a colocar o fato, é menos massacrante do que estar 8 horas dentro de um fato, numa célula sanitária, sem comer, sem poder ir à casa de banho, e muitas das vezes somos nós os cuidadores dos próprios doentes que temos dentro da ambulância. Isto, repare, aquelas imagens que vão passando são verídicas, são verdadeiras. Não há montagens, somos nós que damos alimentação aos doentes que estão dentro das ambulâncias, e repare, muitas das vezes são mesmo os corpos bombeiros que têm que recorrer àquilo que são as rendições, à alimentação dos bombeiros. E tudo isto é um acréscimo de recursos quando efetivamente nós já não temos esses recursos, porque repare, os bombeiros, temos muitos corpos bombeiros que também têm, obviamente, bombeiros contaminados, bombeiros em isolamento, e tudo isto são escassezes de recursos. E portanto, eu penso que na minha área, e falo pelos bombeiros da ajuda, na minha área de intervenção, onde nós estamos a ter grandes dificuldades é efetivamente só no Hospital Santa Maria, porque o Hospital São Francisco drena bem os doentes, o São José a mesma coisa. o Santa Maria realmente tem este problema, que é conhecido de todos. Repare, não quero com isto dizer, e volto a frisar, que os profissionais de saúde não estejam empenhados, eles estão empenhadíssimos. Aliás, eles, eu penso que neste momento, em Portugal, nós devemos respeitar, e muito, os nossos profissionais de saúde, os bombeiros e todos aqueles que estão na linha da frente. Porque vivemos momentos difíceis, os dias que se aproximam serão ainda mais difíceis, e todas estas sinergias que são criadas, sem dúvida alguma, que estão para dar o melhor. Agora, efetivamente, eu penso que mais acima de todos estes profissionais existe, efetivamente, um governo que também está empenhado, sem dúvida alguma, em dar soluções, mas penso que devem parar, redefinir e pensar o que podemos fazer para evitar isto. Porque, repara, o único cenário que nós vimos em Lisboa é efetivamente o Hospital Santa Maria, porque não vê nem no São José, nem no São Francisco Xavier e por aí fora. Portanto, eu penso que poderíamos estar aqui uma solução a todos estes casos. É apenas parar, pensar e redefinir a estratégia, que parece-me a mim que não está adequado.
Porque depois ficam a faltar, como estava-me a contar há pouco, ambulâncias para outras situações normais do dia-a-dia, não é?
Repare, esta pandemia está em curso. Como todos nós sabemos, ela está ainda por algum tempo e por tempo ainda definido, apesar de uma vacina existir e de estar a ser feito um esforço tremendo para que as vacinas cheguem para toda a população. Acontece a todo minuto as outras emergências e, portanto, elas não pararam, os acidentes de aviação, as doenças súbitas, as paragens cardiorrespiratórias, os AVCs, tudo isso existe. E, portanto, esta sobrecarga do sistema também se deve muito ao facto de tudo isto continuar. E, portanto, se nós temos ambulâncias paradas à porta do hospital 8 horas, e repare, 8 horas que está uma ambulância, não é uma ambulância, são várias ambulâncias da cidade. E quem diz a cidade, também da periferia, da área metropolitana de Lisboa, o socorro, como é óbvio, e há pouco lhe disse, não fica comprometido, porque existe aqui uma redundância, um grande esforço do Comando também Distrital de Operações de Socorro para efetuar e projetar nos teatros de operações os veículos necessários, mas obviamente que o socorro vai demorar mais tempo. Como lhe disse, na ajuda, hoje veio uma ambulância fora. De uma ambulância de fora que demora no mínimo a chegar à minha área de intervenção cerca de 15 a 20 minutos, numa paragem cardiorrespiratória. Este tempo é vital. E, portanto, eu penso que era necessário redefinir esta estratégia, porque uma ambulância parada à porta de um hospital é menos uma e do socorro para, obviamente, poder fazer face a uma situação emergente que possa acontecer. Chamada, e, acima de tudo, dizer a todos os portugueses também que se protejam, que se cuidem e que fiquem em casa. Fiquem em casa porque é importante. É importante porque os profissionais de saúde, como é óbvio, estão esgotados e, se isto continuar desta forma, vai-se complicar ainda mais.